Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 4 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Ranieri Queiroz, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da Plus Store, Aurélio da Temporada Livre, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Lucas Lapa, Fred, Éder Paz da Vetex, Cris do Enotas e Alisson Liva, do canal Curiando. Se você também acha que vale a pena contribuir aqui com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu vou começar o episódio de hoje falando sobre a Nintendo, que anunciou que vai lançar uma versão móvel do jogo Dr. Mario, que fez bastante sucesso lá no começo dos anos 90. Essa versão aí para celular vai se chamar Dr. Mario World, e a Nintendo comentou que esse aplicativo vai chegar lá para metade desse ano. O Dr. Mario, para quem não conheceu, né, era uma espécie de Tetris em que tinha uns vírus lá numa garrafinha de vidro, o jogador tinha que jogar uma pílula colorida, tinha duas cores, de uma cor só, você conseguia combinar a cor para conseguir se livrar do vírus e tudo mais, e pelo menos por enquanto a Nintendo não falou ainda, né, esse jogo vai ser igual a esse ou não. Ela só comentou no anúncio, né, que vai ser tanto pro iOS quanto pro Android, e disse que vai ser um puzzle, né, quebra-cabeça, só não falou se vai ser igual aquele clássico. E ainda sobre a empresa, na sexta-feira, o veículo japonês Nikkei falou que a Nintendo pode estar se preparando para lançar uma versão mais simplificada lá do Nintendo Switch. O jornal comentou, né, que a ideia da Nintendo é lançar um Switch que vai ser mais barato e um pouquinho menor, mas só falou isso, não tinha nada mais técnico aí pra falar sobre esse assunto. Já uma outra coisa que o jornal comentou também, né, que o Nintendo Switch Online pode ganhar uma segunda versão, uma assinatura diferente lá, só para jogos clássicos, mas também não falou por quanto nem quando que isso vai ser lançado aí para todo mundo. Bom, e agora eu vou falar sobre a Amazon, que também divulgou resultados financeiros aí do último trimestre dela no final da semana passada. Ela teve um faturamento de 72,4 bilhões de dólares, aumento de 20% na comparação com esse mesmo trimestre aí, só que do ano anterior, e comentou também que sua divisão AWS de serviços na nuvem foi responsável por 7,4 bilhões, que foi um aumento também de 45% ano sobre ano. Já quando o assunto foi o lucro da divisão AWS, esse valor foi de 2 bilhões, que foi 58% a mais ano sobre ano, e ela comentou ainda que a categoria Outros dela, que engloba coisas como serviço online e de publicidade, faturou 3,4 bilhões, aumento de 95% na comparação com o quarto trimestre de 2017. E enquanto isso, na Espanha, tanto a Uber quanto a Cabify anunciaram que vão parar de operar lá em Barcelona. Isso vem depois do governo de lá ter imposto umas leis novas aí para a categoria de carros por aplicativos, e uma delas, por exemplo, né, a obrigação do passageiro ter que esperar pelo menos 15 minutos para conseguir entrar no carro que ele chamou lá pelo aplicativo. Aí essas leis entraram em vigor como resultado lá dos protestos, né, greves também que os taxistas fizeram em Barcelona, né, ao longo desse último ano, e aí comentando a coisa toda, as empresas disseram que ao invés de conseguir igualar a concorrência, o taxista conseguiu neutralizar a operação deles lá na cidade, né? Por isso vou ter que parar, pelo menos por enquanto. E ainda sobre a Uber, ela começou a mostrar dados de transporte público no aplicativo dela em Denver, lá nos Estados Unidos. Essas informações aparecem numa categoria nova lá no aplicativo, né, chamada Transporte, e ela mostra as opções, horários e preços também que a pessoa vai ter que pagar se quiser pegar o transporte público, vai te chamar o carro da Uber lá na cidade. A chegada desse recurso marca uma continuação, né, no planejamento da Uber de tentar ser, pelo menos, a solução única de transporte pela cidade nos lugares onde ela opera. Mas por outro lado, não quis comentar ainda, né, quando que ela pretende expandir isso aí para além de Denver e também depois, né, para além dos Estados Unidos. Bom, e agora o assunto é a Samsung, que publicou no canal vietnamita dela no YouTube um vídeo promocional que parece que mostrava o celular dobrável que ela tá para anunciar aí nos próximos dias, meses, semanas, sabe-se lá, né? Aí esse vídeo mistura uns produtos de verdade com conceitos também, né, do que a Samsung espera conseguir oferecer aí no futuro com a evolução da tecnologia. E numa das cenas tinha uma mulher lá que tava usando um telefone dobrável com uma tela na parte de fora e uma segunda tela lá na parte de dentro. Aí o pessoal observou, né, que isso tá em linha com os rumores aí que comentam que o Samsung Galaxy F, que estão chamando, né, vai ter duas telas mesmo, na parte de fora com 4,5 polegadas e na parte de dentro com 7,3 polegadas. E caso você queira ver o vídeo, é do que pode ser um conceito, mas pode também ser o aparelho final, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Samsung, vazaram que parecem ser, né, fotos promocionais oficiais aí, tanto do Galaxy S10 Plus quanto do Galaxy S10e. Aí no fim das contas, né, nessas fotos eles parecem ser iguais mesmo aos outros vazamentos aí que tem pintado dos aparelhos nas últimas semanas, mas agora dá pra ver direitinho, né, tanto a câmera dupla na parte da frente lá do S10 Plus, que fura tela na parte de cima na direita, quanto as duas ou três câmeras na parte de trás, lá dependendo do aparelho. Aí essas fotos também serviram para mostrar, né, que nenhum dos aparelhos parece, pelo menos, que vai contar com leitor de pressão digital lá na parte de trás, e por conta disso, o pessoal tá torcendo, né, ou esperando, tá achando, sei lá, que ele vai contar com leitor de pressão digital embutido na parte da frente, lá dentro da tela. Isso e uns outros detalhes também, né, sobre a linha Galaxy S10. A gente tem que esperar até o dia 20 de fevereiro, no evento da Samsung lá em São Francisco, para conseguir descobrir. E claro, né, a gente aqui do Loop Infinito vai para lá fazer a cobertura, fazer vídeo também, mostrar para vocês de perto. Então passa aqui na descrição do episódio, pega o link pro canal do Loop Infinito no YouTube e se inscreve se você não tiver feito isso ainda. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, o Twitter confirmou que está começando uma operação que vai tentar banir as empresas que vendem uma espécie de sistema lá de seguir e parar de seguir a pessoa para conseguir fazer spam com notificação. O que rola é que o Twitter tem, né, assim como todo mundo, um sistema que a pessoa consegue usar lá para ser notificada cada vez que tem um seguidor novo lá na conta, e claro, né, o pessoal está usando isso aí e está estragando o recurso, na verdade, para conseguir usar como spam. Então, tem empresas que cobram, né, para oferecer um sistema automático lá que segue e depois para de seguir pessoas aleatórias no Twitter, e aí as notificações que as pessoas recebem da conta que contratou a empresa, né, para conseguir usar o sistema como spam, funciona. A pessoa recebe a notificação, entra na conta lá, acaba divulgando, só que com spam, né? Feio. Aí, quem usa o Twitter sabe, né, que esse é um problema que tem desde sempre, na verdade, mas só agora eles resolveram combater de verdade aí para tentar acabar com isso. E o Twitter comentou, né, que achou e baniu já três empresas que ofereciam esse tipo de serviço, e por conta disso elas não conseguem mais acessar as APIs para conseguir funcionar, né? Essas aí se deram mal. Aí elas cobravam de 12 até mais de $400 mensais lá para oferecer esse serviço aí de spam por notificação, e o Twitter comentou que esse é só o começo, né? Tem mais empresa banida vindo por aí. Tomara mesmo, inclusive. Bom, e agora eu vou falar sobre a publicação de uns pacotes, né? Quatro coleções, na verdade, com mais de 800 GB de dados vazados na internet ao longo dos últimos anos. Esses pacotes estão começando a aparecer em torrents, né? Serviços também de compartilhamento de arquivos, tipo Mega, que era lá do Mega Upload. E no fim das contas, esses pacotes aí centralizam mais de 25 bilhões de dados, sendo que 2,2 deles são logins com usuário e senha, né? Algumas criptografadas, mas algumas não. Eles trazem logins que foram vazados de serviços e sites também, né? Tipo Yahoo, LinkedIn e Dropbox aí ao longo dos últimos anos, e por conta disso nunca foi tão importante, né, você usar uma senha para cada serviço, entrar no site revibingpwn.com, o link tá aqui na descrição, para colocar seus logins e garantir, né, que tá tudo bem, ou se não tiver, trocar suas senhas correndo. E enquanto isso, na Microsoft, ela comentou que vai facilitar finalmente, né, a vida de quem está instalando o Windows 10 e se depara lá com uma mensagem de erro. O que rola é que o que acontece hoje, né, que a maioria dos alertas lá de erro não dizem muita coisa e também tem um código lá que geralmente não leva para lugar nenhum. E isso é um problema, né, especialmente que se a pessoa está instalando lá o Windows 10 no computador, pode ser que o acesso à internet esteja um pouco limitado, não consiga resolver lá direto pelo alerta do Windows 10. Então, para solucionar essa situação, a Microsoft falou que vai começar a explicar de um jeito mais claro, né, qual foi o erro e também que a pessoa pode fazer para conseguir resolver a coisa toda, e isso vai incluir, por exemplo, né, procedimento lá para conseguir resolver conflitos e também guia de instalação de coisa criptografada, coisa com licença, bem interessante, tem mais detalhe aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que restaurou os certificados do Google e do Facebook depois que eles foram pegos lá usando o sistema interno de distribuição de aplicativos para mandar aplicativo espião para todo mundo, né? É só instalar lá no celular. Os termos envolvidos aí, né, nas negociações para conseguir restabelecer esse acesso, pelo menos por enquanto, não foram divulgados e nem vazados, mas de qualquer forma, agora o pessoal que trabalha nessas empresas aí consegue voltar a usar aplicativos internos, que é o uso original, né, o uso certo aí para a plataforma interna de desenvolvimento. E ainda sobre a Apple, ela conseguiu mais uma vitória na Alemanha na briga dela contra a Qualcomm. O que rolou foi que o tribunal de lá descartou 4 de 8 processos, né, que a Qualcomm abriu lá contra a Apple por conta de uso de patentes, e alguns deles tinham a ver com patentes, tanto da Siri quanto do Spotlight. Aí essa foi a segunda vez em menos de um mês, né, que a corte alemã descartou o pedido da Qualcomm aí de processo contra a Apple, e enquanto isso, a corte alemã segue analisando aí os outros processos, né, os 4 que estão em curso, e tem chance também de ser dispensados, pelo menos o que a Apple espera. Comemoro bastante essa decisão, inclusive. E ainda sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, na sexta-feira ela finalmente, né, se pronunciou sobre o bug lá do FaceTime em grupo, que dava acesso sem a pessoa saber ao microfone e a câmera dela quando ela recebia uma ligação. A Apple comentou, né, que a atualização aí com a correção desse bug vai sair nessa semana, que é óbvio, né, porque ela não saiu na semana passada, e ela aproveitou também, né, para pedir desculpas públicas lá pro jovem e pra mãe que entraram em contato com a Apple para falar sobre esse bug, mas foram esnobados aí, de certa forma. Aí, por fim, a Apple comentou que o FaceTime em grupo vai continuar desligado até que ela consiga lançar a correção aí para todo mundo, e disse também, né, que depois que o problema for resolvido, só quem atualizar o sistema vai conseguir voltar a usar o FaceTime em grupo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também puder contribuir aqui com o podcast a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Bom dia, galera! Bem-vindos ao segunda-feira, né? Mas é o matinal antes.